Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Home of Blues, com resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante e todos os seus coligados. Estamos na 474ª edição do nosso programa Home of Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E a gente vai conversar no programa de hoje sobre a Savannah Churchill e sobre a Alice Moore, com gravações históricas em sua carreira. Começamos com o dia 21 de agosto de 1920, quando nasceu em Colfax, na Louisiana, a Savannah Valentine Roberts, mais conhecida como Savannah Churchill, que foi uma cantora de rhythm and blues nas décadas de 1940 e 1950. Filha de pais da tradição crioulo da Louisiana, e conversamos sobre essa tradição no programa 43, sua família se mudou para o Brooklyn, em Nova York, quando ela tinha ainda 3 anos. Enquanto crescia, Churchill tocou o violino e cantava no coro de sua escola, e no censo dos Estados Unidos da América do Norte de 1930 e 1940, ela e seus pais eram listados como negros, como os crioulos da Louisiana eram obrigados a fazer na época. E aí todos sabemos, né, que existe, né, lá no programa 43, toda uma tradição e cultura que estabelece, né, os crioulos como etnia. Mas a Churchill também nunca negou, por outro lado, a sua ascendência afro-americana, mesmo quando alcançou a fama. E, ao contrário de muitos outros artistas, aparecia também em publicações, revistas para o mercado afro-americano, e ela se posicionou, inclusive politicamente, sobre as incipientes causas, né, que começavam a despontar na luta pela igualdade e pelos direitos civis. Em 1939, a Churchill deixou seu emprego como garçonete para seguir a carreira de cantora. Na verdade, em 1941, por necessidade, seu marido, que havia falecido em um acidente de carro, e ela com 2 filhos para sustentar, fez com que a artista tomasse essa decisão. Não demorou muito para que ela fosse reconhecida, e a Churchill era uma mulher tida como muito atraente, com uma voz belíssima, né? E podia ainda escrever canções. Ela começou com seu destaque vocal em um clube conhecido como Small's Paradise, no Harlem, ganhando $18 por semana, se apresentando inclusive em outras cidades, como na capital, Washington. E depois fez uma turnê com a banda do Edgar Hayes em 41. E o Edgar Hayes, né, que dispensa apresentações, foi um grande band leader do Kentucky, o primeiro com sua banda a gravar em 38 a peça musical In the Mood, né, que anos mais tarde virou um clássico na interpretação do Glenn Miller. Suas primeiras gravações foram lançadas pela Beacon Records em 42, incluindo o Fat Meat is the Good Meat. No ano seguinte, elas foram seguidas por gravações na Capitol com a orquestra do Benny Carter, um multi-instrumentista fantástico e líder de banda, né, que ajudou a moldar o estilo dos instrumentos de sopro na era do swing, incluindo seu primeiro hit, o Hurry Hurry. E aqui tem uma história interessante, que nos anos 30 e parte dos anos 40, as cantoras assumiram posições secundárias nas orquestras ou bandas, né, muitas vezes nem eram mencionadas nas gravadoras, embora Churchill sempre o fosse, né? E os cantores sentavam-se decorosamente de lado durante as apresentações ao vivo e só se levantavam quando tinham que cantar. Depois de fazer a sua parte, eles voltavam para as cadeiras e se sentavam, né? Ficavam ali parados enquanto toda a banda cantava. Uma greve dos músicos dos anos 40 mudou isso. As cantoras tomaram a frente do palco e nunca mais saíram, sendo que a Churchill também desempenhou um papel importante nessa representação. Em 1945, a Churchill assinou com a Manor Records, emplacando mais sucessos, E 2 anos mais tarde, finalmente alcançou a posição de número 1 na parada de Rhythm and Blues com a I Want to Be Loved, But Only by You, que liderou as paradas por 8 semanas. O álbum foi anunciado como sendo do grupo vocal The Sentimentalists, que logo se rebatizou como The Four Tunes, que também fizeram sucesso com outras gravações. Considerado um símbolo sexual, se apresentou com grande aclamação e apareceu nos filmes Miracle in Harlem, de 48, e Souls of Sin, de 49, sendo que o Soul of Sin, né, considerado o último filme do grupo Race Film, né, produzido, e só para explicar rapidamente, um Race Film, né, foi um gênero cinematográfico produzido, né, nos Estados Unidos da América do Norte, entre ali por volta de 1915 e início dos anos 50, consistindo de filmes produzidos para o público negro, apresentando elencos afro-americanos. Cerca de 500 filmes foram produzidos e destes hoje restam menos de 100. Como os race films eram produzidos fora dos sistemas de estúdio de Hollywood, eles foram amplamente esquecidos pelos historiadores de cinema até que se ressurgiram na década de 80 na rede de televisão a cabo e se tornaram bem populares. E apesar de toda essa realidade esquecida, continua ainda hoje com uma influência considerável no cinema e na televisão. E o termo race films ainda é às vezes usado para descrever filmes do mesmo período destinado a outras audiências. Por exemplo, o filme Silk Bouquet, também conhecido como Dragon Horse, de 1926, estreou a artista asiático-americana Anna May Wong e foi comercializado para o público sino-americano. Bom, e a partir de 49, a Churchill gravou para Regal, RCA e Decca, até que em 1952 se tornou uma das maiores atrações de bilheteria do Teatro Apollo, né, sobre o qual conversamos no programa 40, um dos templos do blues, né, no Harlem ali, né, e também no Regal Theater em Chicago, outro templo sobre o qual conversamos no programa 41, além do Howard Theater em Washington e no Palladium, né, em Londres. Em 53, a Churchill lançou um álbum com músicas gospel pela Decca, até que, em 56, foi uma das primeiras artistas a assinar com a editora Argo, criada como subsidiária da Chess Records. A carreira da Churchill terminou em 56, enquanto ela cantava no palco de um clube. Um homem bêbado caiu em cima dela, de um balcão acima ali, né, do auditório, causando ferimentos graves e debilitantes, dos quais ela nunca se recuperou. Embora ela tenha feito algumas gravações em 1960 e lançado seu álbum de estreia, o Time Out for Tears, pela Jamie Records, sua saúde piorou muito até sua morte por pneumonia no Brooklyn em 74. A bela artista de cabelos cacheados teve uma vida feliz antes e durante seus mais de 30 anos na carreira musical, mas hoje talvez seja uma alma esquecida que merece reconhecimento. Uma artista ativa, ela viajou pelos Estados Unidos da América do Norte e foi atacada em alguns lugares pela cor de sua pele, mas isso não impediu que ela fosse uma estrela de sua época. Sua carreira estelar incluiu discos de sucesso, filmes e todas as reservas que ela conseguiu fazer. Ela suportou bravamente as exigências feitas às cantoras da época de ocupar papéis coadjuvantes nas formações das grandes bandas, que obrigou muitas cantoras a abandonar a carreira musical, mas nunca perdeu o doce de sua vocalização. Então o tapete vermelho do Roma Blues 474 vai para Savannah Churchill, que nesse 21 de agosto completaria 104 anos. E vamos conhecer um pouco dos seus vocais muito ligados ao blues. E começamos com o lançamento de 49, feito pela Manor Records com o código 1180, em nome da Savannah Churchill e os seus Four Tunes, e ouviremos o lado B com a Savannah Sings the Blues, uma composição da própria artista. Seguimos com o lançamento de 25 de outubro de 1943, feito pela Capitol com o código 144, em nome do Benny Carter e sua orquestra, e ouviremos o lado A com a Hurry Hurry, uma composição do obscuro Richard Larkin e os vocais da Savannah Churchill. E fechamos com o lançamento de agosto de 42, feito pela Gannett, com o código 7104, a Savannah Churchill e os seus Star 7, e ouviremos o lado B, com a Tell Me Your Blues and I Will Tell You Your Mine, uma composição provável do Jimmy Lytle, talvez um dos clarinetistas mais subestimados da história do jazz, e ainda vamos conversar sobre ele em alguns dos nossos programas, quando ocorrer a oportunidade. E assim conhecemos mais uma artista dos vocais do blues, talvez pouco conhecida, mas com um grande legado na participação feminina de artistas do estilo, com uma participação não só ativa, mas muito influente nas lutas do cotidiano para poder exercer a sua profissão.
Well, the moon is rising and the sun is sinking low. The moon is rising and the sun is sinking low. Looking for my good man, oh, wonder where did he go? Cause every time I see you with your baby, makes me think of mine. Time I see you with your baby, makes me think of mine. Count those days, weeks, months, and years. Baby, it's been a long, long time, a long, long time. Daddy, daddy, please let your mama come home.
Mop, mop.
Daddy, daddy, let your mama come home.
Chop, chop.
Tired of roaming. So alone. Now you told me that you loved me. You told me a lie. But the day you quit me, baby, make up your mind to die. Says ooh, somebody's got to go.
That don't mean me, baby.
Says ooh. Baby, somebody's got to go. Now he's built like a hand.
That's me.
Slightly shaped like a frog.
What kind of frog?
But when he starts to love me, I holler,
yeah! Hot dog.
I love my man.
Yes, yes, you know I
love that man.
Yes, yes, you know
I'm my man.
Yes, I do.
Thank you.
bad, and I'm keeping mine all in store. When you come home, baby, I'll pull the shades and lock the door and throw the key away.
No dia 18 de agosto de 1934, a Alice Moore registra duas peças musicais em Chicago, marcantes em sua carreira e também na história do blues. Nós já conversamos sobre outras gravações feitas pela Alice Moore no programa 107, mas a artista é tida como uma das melhores cantoras e pianistas de blues da construção do cenário do estilo de St. Louis, no Missouri. Ela também era conhecida como Little Alice Moore, ou Little Alice from St. Louis, e desenvolveu a sua carreira com a colaboração de grandes artistas. A Moore teve dois períodos de atividade em gravações, a primeira no final dos anos 20 e um ressurgimento em 1934, que durou até 1937. E justamente nesse 18 de agosto de 34 é que a Alice inicia essa segunda fase de sua carreira, registrando para a Decca Records. No primeiro período, ela registrou para a Paramount, e faz o registro de uma peça, supostamente, a única vez em que é acompanhada por um violino. E uma dessas peças registradas também é o Black Evil Blues, que ela retomaria um ano mais tarde com a gravação da Blue, Black and Evil Blues, que talvez tenha sido o seu maior sucesso, E aqui temos um fato histórico para ser tratado: a relação do blues com o diabo e a origem dessa temática. E toda essa conversa sobre o diabo e a negritude, na verdade, foi por muitos considerada algo das religiões afro trazidas com os escravizados. Mas por outro lado, sabemos que principalmente através de estudos antropológicos de história, né, que especialmente na América do Norte não foi dada abertura ao escravizado a praticar a sua religião. E muito possivelmente toda essa conversa sobre o diabo efetivamente tenha sido mais uma herança europeia, né, com origens que remontam desde a época em que os britânicos colonizaram a América do Norte até cerca do final do século XIX. Existiu o dito de que a região, né, o continente norte-americano, foi colonizada pelos britânicos por tempo suficiente para ter desfrutado de visitas do diabo inglês. E é mais provável que a ênfase no folclore do diabo entre os negros do sul era, na verdade, um europeísmo moderno do início do século XIII. Paul Kahn, um filósofo alemão da virada do século, que discutiu sobre religião e ciência, dizia que o diabo atingiu seu apogeu de influência nessa época do século XIX. Com a crença na feitiçaria, começa um novo período na evolução da humanidade, segundo o pesquisador. O diabo se torna maior do que nunca. Na verdade, esse é o período clássico de sua história e o auge de sua vida. Contratos foram feitos com o diabo, nos quais os homens entregavam suas almas por todos os tipos de serviço em sua parte. Uma demonologia europeia que foi aplicada ao protestantismo norte-americano por seus adeptos calvinistas, que por um medo profundo da horrível morte dos pecadores, criavam ensinamentos bíblicos excessivamente sensacionalistas. E aproveitando a presença dos escravizados, os europeus ditos modernos, absorvidos pela tradição, tiraram proveito dessa história e formaram as representações do diabo como um homem de rosto negro, pés tortos, trastes fendidos, mãos em forma de garras e olhos vermelhos de fogo, que tinham uma bola e uma corrente presa em sua perna e um garfo dentado em sua mão. Representações essas que foram testemunhadas pela primeira vez em depoimentos de pessoas acusadas de bruxaria na Europa, já no século XVI. Não era incomum, né, que o diabo aparecesse para os primeiros britânicos como um urso, leão, rato, sapo, lebre, pomba branca ou gato amarelo. Mas quando em forma humana, o diabo quase sempre parecia um grande homem negro. Para os escravizados, ter concebido sozinhos a representação de um diabo é tão improvável quanto os antigos egípcios sendo considerados europeizados, mesmo quando sempre foram pintados e retratados através de seus deuses Ísis e Osíris, como de fato sempre pareceram negros. Claramente, a representação do diabo como um homem negro, quando ele assumiu a forma humana, era um europeísmo artístico. Europeísmo herdado desde a Idade Média, documentados através de escritos. E toda essa simbologia, portanto, teve o seu percurso histórico na direção da forma religiosa e ideológica, que ensinou cantores de blues como Alice Moore, que fez em seu Black Evil Blues, usando termos como "eu sou malvada, preciso ser observada porque posso dar um arrepio da meia-noite". A ideia de fazer um arrepio da meia-noite também estava relacionada com o simbolismo da negritude e da crença britânica primitiva desde o século XVI. E dados todos esses exemplos da crença britânica que se transmitiu através dos séculos, as semelhanças encontradas entre os ex-escravizados das colônias britânicas da América do Norte e seus descendentes americanos, né? O diabo aparentemente preferiu pegar emprestado o corpo de um negro, explicando então o medo e o preconceito que os brancos na Grã-Bretanha e na América tinham em relação aos negros, né? E que se transmitiu a chamar o blues como música do diabo. Muito diferente da história de Legba dentro do misticismo africano que sobreviveu e que exploramos no programa 11, quando falamos do Robert Johnson e da sua clássica história da venda da alma, né, na encruzilhada. E dentro desse contexto, então, os proprietários de escravizados imersos nessa tradição britânica do diabo eram evidentemente responsáveis por transmiti-la para os seus escravizados mesmo. Uma teoria como a qual vários folcloristas teriam concordado devido à sua crença geral de que o folclore afro-americano, embora contivesse retenções africanas, era em grande parte uma tradição europeia. Ex-escravizados atestaram que seus proprietários usavam essa tradição herdada como uma tática de amedrontar, com a intenção de deixá-los mais presos e submissos. Uma ex-escrava do Mississippi chamada Polly Cancer, emancipada, lembrou-se uma vez de uma narrativa que traz exatamente isso. A velha senhorita não me ensinou a ler e escrever, mas lia a Bíblia para nós, para nos dizer o que o velho homem mal negro iria fazer conosco. E ela até nos mostrou uma foto dele. Eu com certeza estava com medo e o procuro até hoje. Com esse tipo de sensacionalismo, alcançava os escravizados por meio de seus captadores. A Polly Cancer, como suas palavras ilustram, por exemplo, manteve uma aguda atenção à presença forte do mal e da ameaça do inferno. Isso provavelmente significava que ela frequentava a igreja, pois onde o mal era percebido como uma ameaça iminente, as pessoas procuravam ali então proteção religiosa ou a mágica contra ele, e comprova assim eventualmente a doutrinação europeia sobre os escravizados. O evangelismo do medo que aterrorizou a Polly Cancer emergiu da intensa intimidação, da moral ou culpa que os clérigos do início da Europa moderna impuseram aos seus paroquianos para reforçar a sua autoridade, uma vez que esses clérigos acreditavam que somente eles poderiam adequadamente lidar com os poderes e a proximidade do mal e dos dilemas da morte e das condenações. Enquanto, por um lado, os brancos estavam colhendo essa culpa de seus clérigos, eles estavam, por outro lado, dando aos escravizados, como a Polly Cancer, os dois terços negativos dessa mortificação. As ameaças, os medos, sem expectativas, por outro lado, esperançosas. Essa mortificação que intimidava, alienava, aterrorizava e paralisava os cativos, os escravizava mais ainda, né? Por terem que pensar constantemente sobre o mal, que era espiritual e psicologicamente deliberante. Essas ameaças e medos eram transmitidas aos descendentes dos escravizados e absorvidas nas letras do blues. Esse é o motivo pelo qual o negro de Chicago, Charles Browning, em um artigo amplamente divulgado no Chicago Defender em 1934, só qualificaria o problema da superstição da comunidade afro-americana com a reclamação de que esse dogmatismo sobrenatural era imposto aos escravizados por seus captores brancos para mantê-los contentes em sua escravidão. Como resultado desse dogmatismo sobrenatural imposto aos afro-americanos, o diabo das primeiras representações afro-americanas refletem o diabo da tradição e da crença religiosa europeia moderna, desmistificando assim a influência maior das religiões de matriz africana em todo esse legado que por muitos anos teve o intuito de ridicularizar ou mesmo diminuir o teor dessas religiões em troca de um maléfico domínio racial, reforçando o processo de escravidão. Então vamos ouvir algumas dessas peças da Alice Moore registradas nesse 18 de agosto de 34, marcando o início da segunda fase de sua carreira e trazendo toda essa mística sobre o demônio e o blues. E começamos com o lançamento do próprio 1934, feito pela Decca com o código 7028, um lançamento em nome da Alice Moore, com a Little Alice from St. Louis. E ouviremos primeiramente o lado A, com a Black Evil Blues, que traz o grande Ike Rogers ao trombone, um grande artista que ela manteve em suas performances desde a sua primeira fase na Paramount. Na sequência ouviremos o lado B com a Riverside Blues, uma suposta composição da Alice Moore e que possivelmente seja a única peça de sua carreira registrada com acompanhamento de um violino, feito possivelmente pelo próprio Ike Rogers. E fechamos, retomando a grande temática da sessão, com um registro feito quase um ano mais tarde, em 19 de julho de 35, também em Chicago, e que foi lançado no mesmo ano pela Decca com o código 7132, um lançamento em nome da Alice Moore. E ouviremos o lado A com a Blue, Black and Evil Blues, talvez a sua peça mais conhecida, e que contou com o Pete Wetstraw, né, artista sobre o qual conversamos no programa 497, no violão, ocasionalmente conhecido como Genro do Diabo. e vá lá ao programa 97, no programa 4, para conhecer essa história. E exploramos bem, né, a parceria da Alice com o Pete Wetstraw do programa 107, colaborando assim para a tentativa de elucidação de toda uma mística, muitas vezes mal interpretada, mas que faz parte do percurso histórico do blues através do seu tempo.
Little Alice thinking of the machine. Gonna jump in his river, if he's a deep river fight.
É isso, pessoal, ficamos aqui com a 474ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E eu recomendo sempre, né, a audição, sempre vou recomendar, a audição da web rádio da Unicamp, feita de forma atenta, que nos traz muitas informações interessantes, informações críticas sobre ciências, tanto as exatas quanto as humanas, artes, dicas de saúde para o nosso bem viver. Também sempre com uma base científica. Uma programação que também nos traz o cotidiano da nossa querida Unicamp, né, para que conheçamos um pouco mais da nossa realidade. E são programas feitos com muita qualidade, né, pelo pessoal da rádio, né, que ali trabalha com muita dedicação, e mando um abração a todos eles. E ali no site da rádio você encontra também todas as edições do programa Roma Blues para ouvir quantas vezes quiser, estabelecer relações, né, com outros programas, como fizemos hoje, né, com a temática da mística do demônio no blues, né, o programa do Robert Johnson, né, no programa 11, o programa também do Pete Wetstraw, no programa 497, né, confira todos esses programas e cria sua própria elaboração, né, sobre essa temática, que é o mais importante. um programa feito com muito amor e carinho, semanalmente, editado de forma magistral, magnânime, soberba, pelo Otávio Augusto e pelo Matheus Mota. E mando um abraço e um beijo carinhoso a esses dois super profissionais, né, que tanto bem fazem para essa rádio. Gosto sempre também de sugerir o acesso à nossa página no Facebook, gente, o Roma Blues. E deixe seu like lá se você gostar do conteúdo, que vamos gostar bastante. E ali você encontra também o link para a nossa página da internet com outras histórias sobre blues e muita indicação de música bacana para audição. Espero todos aqui na semana que vem com mais uma edição do Roma Blues, que será preparado com o mesmo amor e carinho, editado da mesma forma competente pelo Otávio e pelo Matheus. Sempre lembrando das nossas artes, as artes brasileiras, que tanto nos dizem sobre o que somos, sobre o que fomos, na verdade, e que vai nos permitir também, assim, construir um Brasil melhor. Então vamos aos eventos artísticos aqui da nossa região, em Campinas mesmo. Temos muitos eventos artísticos acontecendo, né, durante a semana, fim de semana, que a gente nem dá conta de tanta coisa que tem, né? Para escolher qual espetáculo artístico vamos, né, durante a sua execução. Então não deixe de frequentar e principalmente pensar, né, pensar criticamente sobre a mensagem transmitida, que assim nos vai permitir construir um país melhor que tanto precisamos. Deixo um forte abraço a todos e todas e um beijo bem apertado e nos encontramos aqui na semana que vem. Até lá.
Blues fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!